Agora, 10 horas e 40 minutos, o WhatsApp anunciou que passa a ser obrigatório, a partir do mês que vem, a partir de fevereiro, o compartilhamento de dados dos seus usuários com o Facebook. E daí? O que significa isso? O que muda? Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo em 95,5 FM e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá com o advogado Guilherme Guimarães, que é especialista em direito digital e segurança da informação. Está com a gente ao vivo. Olá, muito bom dia.
Bom dia a todos da CBN, aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para esclarecer essas dúvidas.
Muito obrigada pela gentileza da entrevista. A gente gostaria de entender exatamente, para começar, então, o que significa isso, esse anúncio feito pelo WhatsApp?
Isso, então, antes desse anúncio, você tinha um certo poder sobre aquilo que o WhatsApp poderia compartilhar em relação aos seus dados. Só que agora há uma imposição do WhatsApp, ou seja, ele vai poder compartilhar todas as suas informações, ou seja, seu endereço de IP, a sua operadora de telefonia, sua foto de perfil, seus dados de geolocalização, ou seja, quando você coloca ali onde você está, sua localização, ele vai poder compartilhar, a localização que outra pessoa compartilha com você, ele vai poder compartilhar, ou seja, todas as suas informações, os dados de pagamento, porque ele também quer criar uma plataforma de pagamentos, esses dados de pagamento ele também vai poder compartilhar. Então, vai haver uma imposição do Facebook, do WhatsApp, que ele vai poder compartilhar todas essas informações com as outras empresas do grupo, que não é somente o Instagram e Facebook, tem outras empresas também de marketing digital que ele compartilha com outras empresas terceiras, né, todos esses dados. Então, nós não sabemos o que essas empresas irão fazer com nossas informações. É aí que reside o perigo, né? Então, ou você aceita, né, e permite que o WhatsApp compartilhe os dados com outras empresas do grupo, ou você está fora da plataforma. É aí que está a grande questão. E por conta dessa grande pressão popular que teve, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, o WhatsApp acabou postergando a data, né, para 15 de maio para a publicação dessa novos termos de privacidade.
Então não começa em fevereiro, começa em maio.
Não, começa em maio. Por conta dessa pressão popular que aconteceu.
Mas e mesmo quem não tem uma conta no Facebook?
Exatamente. Então, se eu não tenho uma conta do Facebook, ele vai poder pegar esses dados e compartilhar com as empresas do grupo. Entendeu?
Uhum. Bom, entra em conflito, essa norma entra em conflito, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil?
Não só com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas até com o Código de Defesa do Consumidor. Porque, uhum, apesar de ser um serviço gratuito, entre aspas, porque você não paga pelo serviço, mas o WhatsApp ele recebe de forma indireta, porque ele vende essas informações, ele comercializa essas informações. Então, essa relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? E lá pelo Código de Defesa do Consumidor, você impedir você recusar a venda, por exemplo, dos seus serviços a quem deseja adquiri-los, tá? Isso é considerado uma prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? Tanto é que o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, já havia assinalado que ele iria promover uma ação contra o Facebook, né, para ele prestar esclarecimento sobre o termo de privacidade. E no tocante à Lei Geral de Proteção de Dados, lá existem alguns princípios que são de observância obrigatória, como a finalidade, necessidade e adequação, que a grosso modo eles nos dizem o quê? Que você tem que ter uma finalidade clara para que você possa fazer a coleta desses dados, e você só pode coletar o mínimo necessário para atingir a sua finalidade. Então, lá nos termos tem que dizer, eu preciso do seu CPF, seu nome, para atingir a minha finalidade. Só que lá está escrito tudo de forma genérica. E ele vai coletar todo e qualquer tipo de dado para atingir uma finalidade genérica. Ou seja, isso fere os princípios que estão na Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que expor a finalidade, ela tem que ser regida de forma clara, simples e que não deixe dúvidas para o usuário. E você só pode coletar o mínimo necessário para atingir a sua finalidade. Só que ele não está coletando o mínimo necessário para atingir a sua finalidade. Ele está coletando todo e qualquer tipo de dado para atingir uma finalidade extremamente genérica, que a gente não sabe quais são os propósitos lá na ponta, que é passar para as suas empresas do grupo.
Na prática, o que pode acontecer? A gente também não sabe, né? Mas, por exemplo, uma enxurrada de marketing nas nossas redes.
Exatamente. Enxurrada de marketing, uso para outros fins que nós desconhecemos, né? Por exemplo, isso que vem acontecendo agora lá nos Estados Unidos, o banimento de contas para pessoas que têm um posicionamento político diferente da plataforma. Né? Isso pode acontecer, né? E já vem acontecendo, pessoas estão sendo banidas da plataforma por ter um posicionamento contrário ao da empresa. Né? Só para vocês terem ideia, teve um caso da Parler, não sei se você conhece, uma rede social chamada Parler.
Não.
Que ela é semelhante ao Facebook, né? E as empresas que hoje têm as Big Techs, que é uma Apple, a Microsoft, o Google, o próprio Facebook, que eles impuseram a Parler que removesse todas as contas, tanto do ex-presidente Trump, como das pessoas simpáticas ao presidente Trump. E a Parler se recusou, que disse que ela era uma rede social que respeitava todos os posicionamentos.
Ah, sim, agora me lembrei, realmente, eu vi uma reportagem sobre essa Parler, né?
A parte falou, não, eu não vou porque eu respeito todos os espectros políticos, todo mundo tem voz aqui. O que aconteceu? A Amazon desligou a Parler, tirou a Parler do seu provedor de serviços, do seu servidor, e tanto o Google quanto a Apple tiraram o aplicativo da sua loja de aplicativos. Ou seja, tirou um concorrente do mercado, por quê? Porque não atendeu os seus fins, né? Os seus objetivos, ou seja, não fazia parte do seu clube. Né?
Mas nesse caso da Parler, não seria porque ela não admite a censura, ou seja, ali não há censura nessa rede social, e a gente tem discutido é até onde vai a liberdade de você, você pode ofender uma pessoa na rede social sem nenhuma punição? Vai essa liberdade?
Exatamente, porque assim, a liberdade eu tenho que defender a minha liberdade de expressão e principalmente a liberdade de expressão daquele que pensa diferente de mim, né? Porque hoje nós temos os remédios jurídicos para aquele que ofende, vem ofender a minha honra, né? Então, só que a plataforma, hoje temos o Marco da Internet, né, que diz que a plataforma ela não será responsabilizada por aquilo que terceiros postarem nas suas redes. Então, se alguém se sentir ofendido, pode utilizar tanto o Código Penal quanto o Código Civil e até o Marco da Internet para remover aquele conteúdo ofensivo. E lá nos Estados Unidos nós temos a seção 230, que é muito semelhante ao que existe no Marco Civil da Internet. Né? Então, a partir do momento que uma plataforma ela começa a ser editora do conteúdo que é postado na sua plataforma, aí ela passa a ser um censor, né? Começa a censurar aquilo, aí a gente começa a ir para um campo meio obscuro. Né? Porque nós já temos o poder judiciário, nós já temos as leis para coibir esse tipo de situação, né? Nós temos, por isso que a gente fala, né, que eu tenho que respeitar a liberdade, não só a minha liberdade de expressão, mas principalmente a das pessoas que pensam diferente de mim.
Mas as redes sociais, elas não têm que ter uma espécie de edição para, por exemplo, aqueles vídeos de violência que eram postados e que agora estão banidos, né?
Então, mas é aí que vem o poder judiciário, né? Porque a partir do momento que a plataforma ela começa a ter o poder de edição, ela perde até aquele privilégio de ela não responder pelo conteúdo que é postado. Entendeu? Porque hoje elas têm esse privilégio de elas não responderem pelo conteúdo que é postado. A partir do momento que ela começa a agir ativamente, em tese ela perde esse privilégio. Essa nuance que reside nesse ponto, né? Uhum. E que a partir do momento que ela começa a agir ativamente, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, escolher os conteúdos, ela perde esse privilégio.
Agora, qual que é a orientação de vocês especialistas, vocês advogados, para os usuários do WhatsApp, né? Que as mensagens, já que as informações vão ser compartilhadas com o Facebook.
Então, hoje, se você necessita do WhatsApp, né? Se você, por exemplo, tem muita gente que utiliza para fins profissionais, né? Que tem uma plataforma paralela. Né, porque tem muita gente que já migrou para outras plataformas. Por exemplo, o Telegram, que aumentou em quase 25% o número de usuários. Né, tem muita gente que saiu do WhatsApp por conta dessa questão da privacidade, que se sentiu violado. né? E tanto é que tanto o WhatsApp quanto o Twitter tiveram uma perda de receita de quase 50, valor de mercado de quase 51 bilhões de dólares por conta dessa questão da mudança de termo, dessa atitude que eles estão tomando. Então, muita gente saiu do WhatsApp. Então, a minha sugestão é: mantenha o WhatsApp, quem tem essa necessidade de manter o WhatsApp, e tenha outro aplicativo paralelo, né? E quem se sentir violado na sua privacidade e não quiser aceitar seus termos, avise, comunique os seus colegas do WhatsApp: olha, daqui a 30 dias eu não vou estar mais no WhatsApp, no utilizar mais o WhatsApp, e passaria a utilizar outra aplicação.
Agora, o senhor acha que também vai haver, o senhor falou da pressão popular, da pressão da sociedade, mas vai haver também uma pressão dos órgãos reguladores?
Sim, como eu falei, né, o IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, já saiu, né, à frente, pedindo explicações do WhatsApp no tocante ao seu termo de privacidade, né, então esse órgão já foi a campo para solicitar que o WhatsApp prestasse informações com relação a isso. Então, por isso que o WhatsApp prorrogou a entrada em vigor do seu termo de privacidade.
Mas caberia também uma ação do próprio governo federal, já que o Brasil é um dos países em que mais se utiliza o WhatsApp?
Eu acho que a própria população, né, eu acho que não é nem questão do governo, eu acho que a própria população, esse movimento popular já fez com que a plataforma já mudasse o seu posicionamento, né? Eu acho que o próprio povo faz com que a plataforma já consiga mudar o posicionamento da como que ela vai agir. Eu acho que isso é questão do próprio povo, né? Disse, olha, não vou aceitar o seu posicionamento, vou migrar para outra plataforma. É simples assim. É o mercado que vai regular isso, né? Então, acho que deixar muito na mão do governo, acho que também é perigoso. O governo agir por nós. Eu acho que nós temos que agir por vontade própria, né? Nós regularmos o próprio mercado. Não estamos contentes com esse produto, com essa empresa, vamos para outra. Eu acho que é a melhor solução, tanto é que está aí o resultado. Né? Ela mesma já falou: ó, eu vou rever a minha política de privacidade porque não deu certo dessa maneira. Foi tentar impor, a população falou: opa, não é bem assim. E ela já prorrogou e disse que ia rever. Então, eu acho que a melhor solução é a própria população agir.
Porque se não houver uma mudança, o que pode acontecer depois, então, a partir de maio, é o que a gente pode ver aí, talvez ações contra as empresas?
Isso, exatamente, exatamente, né? Porque vai ter, vai violar a Lei Geral de Proteção de Dados, com certeza, vai violar o Código de Defesa do Consumidor, então vai ter uma enxurrada de ações contra essas empresas, né? Não tenho dúvida alguma. Uhum. Tem embasamento legal para mover essas ações, os usuários.
Certo, então o senhor disse que é possível que a empresa reveja essa decisão, né? Essa proposta, mas isso em todo mundo.
Exatamente, por exemplo, no Reino Unido, lá eles nem aceitaram os sistemas. Na Nova Zelândia, o ministro da Justiça já falou que se o WhatsApp vier impor essas regras, eles já vão aplicar uma multa altíssima em euros, caso eles forem aplicar esse termo de privacidade lá. Então, em alguns países e alguns continentes, já está tendo esse movimento contrário a esse termo de privacidade do WhatsApp. Tá?
Então, justamente quando o senhor disse aí do ministro da Justiça na Nova Zelândia.
Então, quer dizer, eu acho que é Nova Zelândia,
Então quer dizer que é possível que o governo tome alguma atitude, né?
É possível, nesse
caso, a aplicação de multas.
Exato, é possível, depende muito de cada região, né? Como eu falei, lá no Reino Unido, na comunidade europeia, se não me falha a memória, acho que é Nova Zelândia, teve esse movimento. Né? Talvez aqui também tenha esse movimento, entendeu? Mas a população foi mais rápida.
E deu resultado, né?
Que deu o resultado. Importa, né? O governo nem precisou agir, a população foi muito mais rápida. Né? Uhum. Então, e deu resultado rapidamente. Então, nem precisou do governo agir. Né? Uhum. Então, mas se lá na frente o WhatsApp manter esse posicionamento, talvez o governo venha com alguma medida mais enérgica. É possível.
Tá certo. Então, agora só resta aguardar, né? Esperar, então, para ver como será, né? A partir de maio.
Exatamente. Então, por isso que a minha sugestão para os usuários é que já tenham um aplicativo paralelo, já se acostumem a utilizar outros aplicativos, não fiquem só numa... Né, porque todo mundo se acostumou a utilizar só um aplicativo, né? Então, tem outros aplicativos, né, para que você não fique refém somente de uma empresa. Né, porque hoje nós estamos refém dessas empresas. Né? Só, por exemplo, só para você ter ideia, hoje a infraestrutura de nuvem no mundo está na mão de praticamente 5 empresas, que é a Amazon, Microsoft, Google e Alibaba. Né? A infraestrutura de nuvem hoje está na mão dessas empresas. E a venda de aplicativos é de 2, é Google e Apple. Uhum. Né? Então, gente, o mundo está na mão de pouquíssimas empresas. E quando eu iniciei a minha caminhada, a minha jornada nessa área de direito digital e segurança da informação, eu sempre falei com os meus colegas na área de TI, advocacia, gente, isso é preocupante, não pode ser assim. O mercado não pode criar oligopólios. Né? E tem que ser pulverizado. E hoje está aí o resultado. A gente está refém dessas empresas, praticamente. Nossa, eles podem desligar a CBN, se quiser.
Já pensou? É verdade, né? Algo para se refletir muito, né?
Exatamente.
Mas é interessante esse movimento da sociedade também não aceitar. Claro que a gente precisa ter outras opções também, né? Precisa que...
Precisa ter outras opções. Por isso que eu falo, por mais que o WhatsApp venha rever, tá? Tenham outras opções. Não fiquem somente com o WhatsApp. Uhum. Tá? Porque no futuro próximo ele pode mudar de ideia e impor outras regras. Entendeu?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Posso só dar mais uma última dica?
Claro.
Para os ouvintes, vejam o documentário Dilema das Redes.
Ah, eu já assisti. Muito
já
bom.
Já assistiu? Uhum. Ali é 100% de verdade.
É, verdade. É.
Fica a dica para os ouvintes aí.
Tá certo. Disponível na Netflix, né?
Isso, exatamente. Disponível na Netflix.
Tá certo. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o advogado Guilherme Guimarães, especialista em direito digital e segurança da informação, e falamos aqui sobre a determinação do WhatsApp, né, da empresa WhatsApp, que a partir de maio, segundo a empresa, né, terá então compartilhamento de dados, de informações com o Facebook e outras empresas do grupo.